Na Mishnah 5, nós já vimos aqui a respeito do primeiro item, Loipila Ishamereach Besarakodesh, que nunca uma mulher abortou por causa do cheiro da carne sagrada. Nós vimos o segundo, Veloistriach Besarakodesh Meolam, que a carne nunca apodreceu no Beit HaMikdash. Velonirazvu Veveit HaMitbachayim, e nunca apareceu uma mosca no matadouro. Quarto item que a Mishnah fala, Veloirá Keri Lekohen Gadol Be Yom HaKippurim. Nunca aconteceu uma impureza corporal para o Kohen Gadol no dia de Yom Kippur. O serviço de Yom Kippur, no Beit HaMikdash, diferentemente dos demais dias, era depositado totalmente nas costas do Kohen Gadol. Nos outros dias, o Kohen Gadol praticamente não tinha muito o que fazer no Beit HaMikdash. Tinha uma oferenda que era específica dele, mas o resto ele não precisa fazer. Tem Kohanim, eles se dividem, e tem sorteio, todo mundo participa. Yom Kippur, todos os serviços do dia, o Kohen Gadol. E por isso, 7 dias antes de Yom Kippur, o Kohen Gadol já ficava separado da sua família, num lugar no Beit HaMikdash, num departamento de treino. E lá ele treinava, e também para que ele não ficasse impuro. Dependendo do grau de impureza, ele pode ficar alguns dias sem poder vir no Beit HaMikdash. Então ele tinha que ficar no Beit HaMikdash já, para não ter contato com tudo que é tipo de coisas fora do Beit HaMikdash, para que ele possa estar apto no dia de Yom Kippur. Mas, mesmo assim, se numerava um vice Kohen Gadol para, no caso de Yom Kippur, acontecer algum problema com o Kohen Gadol, que ele não pode trabalhar, poder colocar no lugar o vice. Diz a Mishnah que acontecia um milagre. Nunca aconteceu que o Kohen Gadol teve impureza corporal no dia de Yom Kippur. Por quê? E pode acontecer que, eventualmente, ele tenha algum corrimento. Se é por ter comido pesado, se é por determinados tipos de comida que podem dar isso, se é porque ele pensou em alguma coisa ao longo do dia. Pode acontecer à noite. E aí, no dia de Yom Kippur, o Kohen Gadol não vai poder trabalhar. Nunca aconteceu uma coisa dessas. Por que isso nunca aconteceu? Simplesmente honra do Kohen Gadol. Está todo mundo de manhã no Beit HaMikdash, esperando pelo Kohen Gadol para começar o serviço, de repente vem o vice. Oh, aconteceu com o Kohen Gadol, vai ficar mal. Para não ficar mal para o Kohen Gadol, Hashem fez esse milagre. Que nunca aconteceu isso com o Kohen Gadol em Yom Kippur, para que ele possa trabalhar no Yom Kippur normalmente. Esse milagre é uma lição para nós. Uma lição que, pela honra do Kohen Gadol, para não envergonhar o Kohen Gadol, Deus fazia um milagre especial. Nós vemos até que ponto Deus preza pela honra das suas criaturas. Até que ponto a honra das criaturas é importante perante Deus. E, por conseguinte, quanto nós temos que tomar cuidado com a honra das criaturas. Como nós temos que tomar cuidado em honrar o próximo, em não faltar respeito com o próximo, em não ofender o próximo, em não causar com que o próximo fique ofendido ou envergonhado perante os outros. Essa é a lição do quarto item. O quinto item da Mishnah é Lo Ribug Shamim Eshelatzei HaMa'alacha. Nunca a chuva apagou o fogo do Mizbeach, do altar. O altar no Beit HaMikdash tinha 2 altares. Tinha o altar grande e o pequeno. O altar grande de pedra e o pequeno de ouro, madeira banhada a ouro. O pequeno era para o incenso, para o Ktore, ficava dentro do prédio. Mas o grande Mizbeach, o grande altar, ficava fora do prédio, debaixo do céu. e tinha sobre ele vários fogos, tinha várias fogueiras. Tinha fogueiras que eram acesas pelos Kohanim, tinha a fogueira que vinha um fogo do céu. A Gemara fala que mesmo que tinha o fogo do céu, mitzvah que os Kohanim acendam o fogo. Então tinha, na verdade, algumas fogueiras tinham em cima do Mizbeach. A Gemara lá elabora quantas fogueiras eram para que servia cada uma. E esse fogo ficava 24 horas aceso. E aqui acontecia um gigantesco milagre. Mesmo quando chovia forte, não apagava o fogo. Não só o fogo que vinha do céu, que você vai dizer é um fogo milagroso. O fogo que os próprios Kohanim acendiam nunca foi apagado pelas chuvas. Tiferet Israel diz que esse milagre é um milagre extremamente importante para o serviço mesmo. Imagina só, se a chuva vem e apaga o fogo, não vai dar para trabalhar. Porque, digamos que se chove um pouquinho, apagou o fogo, ainda vai. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer se a chuva vai ficar muito tempo? Uma chuva prolongada, um dia de chuva. E aí, você fica então um dia sem trabalhar no Beit HaMikdash? Vai ter que parar tudo, porque não dá para fazer oferendas sem o fogo em cima do Mizbeach. E dessa forma, isso ia impedir com que as pessoas concluíssem as suas oferendas. Um sujeito traz um korban hatat, por exemplo. Um korban para expiar um pecado que ele fez. E o Kohen começa a fazer o korban e de repente começa a chuva. E agora? Vai passar o prazo, porque tem prazo, os corbanos têm um prazo para serem levados para o altar. Se essa chuva for muito longa, vai passar o prazo, e essa pessoa que veio para ser perdoada não vai estar perdoada. E vai causar um monte de transtornos para as pessoas. O Midrash Moed diz, veja só, aqui nós temos um grande ensinamento. Nós temos dois opostos. Fogo e água. E no Beit HaMikdash, o fogo e a água faziam as pazes para o serviço a Deus. Muito mais ainda, quanto nós temos que vencer e quebrar a nossa natureza para poder servir e fazer a vontade de Deus. Então, todo judeu tem aquela faísca, aquele fogo de serviço a Deus. Esse fogo se expressa quando a pessoa está empolgada em cumprir a vontade de Deus. A mitzvah que for, de repente a pessoa faz com gosto. Dá para ver claramente naquele jovem que está a primeira vez colocando tefilim, como ele está em outro mundo, por estar colocando a primeira vez o tefilim. Um jovem rezando em Elul. A pessoa está toda concentrada dentro da reza. Um judeu dançando fervorosamente perante o noivo para alegrar o noivo. Uma moça dançando perante a noiva para alegrar a noiva. Oh, Neilá, reza de Neilá. Difícil uma pessoa que não está emocionada na reza de Neilá. A pessoa abre um novo tratado talmúdico e está estudando a primeira página. Está todo empolgado, está começando. Existem esses momentos que a pessoa tem um fogo. Onde é que vai parar esse fogo? O que é que diminui esse fogo? O que é que abafa esse fogo, esse calor? A materialidade. O correr do dia, o cotidiano. A pessoa tem que correr para fazer as coisas que o corpo necessita. Se é dormir, se é comer, tem que correr atrás de sustento. E outras coisas, a pessoa tem que correr ao longo do dia. Essas coisas materiais acabam abafando aquele fogo sagrado, aquele entusiasmo que a pessoa tem para servir a Deus. Aquele fogo que estava sobre o altar e que ficava 24 vezes 7 aceso e vencia as chuvas, nos comprova que nós não podemos desprezar o entusiasmo, por mais que seja entusiasmo de pouco tempo, poucos minutos, no serviço a Deus. A materialidade não consegue apagar completamente o fogo verdadeiro que vem daquele sentimento de ligação a Deus, de ligação à Torá. Da mesma forma que o fogo que vinha sobre o altar era cuidado e protegido por Deus para não apagar. E os Kohanim tinham que colocar lenha no fogo o tempo todo para manter o fogo aceso. Nós temos que lembrar que nós temos uma ameaça constante da materialidade do cotidiano para abafar e diminuir esse entusiasmo que nós temos ao servir Deus. E por isso nós temos que manter. Nós temos que tentar manter aquele fogo que desce. Aquele primeiro fogo que vem sobre nós. Aquele entusiasmo do primeiro momento de uma mitzvah. Colocar lenha, alimentar esse fogo, para ele se manter aceso o tempo todo. E não permitir que as coisas materiais abafem e diminuam esse entusiasmo. Quando o Yehudi está empolgado com uma mitzvah, mitzvah que seja, ele tem que se preocupar e sentir a necessidade de manter esse entusiasmo mesmo nas próximas vezes que ele for cumprir a mitzvah. E se o Yehudi de fato tem esse desejo de manter, eu fiz agora a primeira vez essa mitzvah, que entusiasmo, que gostoso, que bom, eu quero continuar assim. Se a pessoa tem esse desejo, Deus ajuda dos céus. E Deus protege essa pessoa. E protege para que o Geshem, Geshem em hebraico não é só chuva, Geshem também é material. Deus protege para que o Geshem, o material, não apague o fogo do entusiasmo que a pessoa tanto deseja ter no serviço a Deus.